E voltou a funcionar a Bolsa de Chicago nessa terça-feira, mas o mercado, principalmente para a soja, voltou bastante tímido depois do feriado do Memorial Day nos Estados Unidos, onde quando a Bolsa de Chicago ficou fechada no dia de ontem, sem negociações, sem referências para o nosso mercado. Hoje os negócios foram retomados, porém a soja ficou o dia todo caminhando de lado, mas em campo positivo. Para a gente entender esse fechamento, como é que essa semana começa efetivamente para o mercado da soja, a gente convidou para estar conosco nessa terça-feira o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, já nos fazendo companhia na tarde de hoje. Seu Ginaldo, seja bem-vindo, boa tarde. Um mercado que voltou meio xoxo do Memorial Day. É normal, sazonalmente, tradicionalmente acontece?
É, cara, meus amigos, muito boa tarde. É uma alegria estar com vocês. Sempre, cara, historicamente falando, o mercado sobe antes do Memorial Day, na semana que antecede, e cai posteriormente, na semana seguinte. Claro, hoje a soja ficou nesse lenga-lenga, subiu aí 2 centavos, 2,5 centavos. Mas, no geral, o milho caiu 4, o trigo 14, a questão do trigo tem muito a ver com o clima, está chovendo nas áreas secas, na Austrália, por exemplo, tem super safra, na China choveu nas áreas, está chovendo nas áreas de trigo. Então, de um modo geral, o mercado cai depois do Memorial Day. Agora, nós tivemos, evidentemente, um certo suporte na soja, que nós temos que entender que essa prorrogação das tarifas com a União Europeia, de certo modo, ajudou, controlou um pouco. Mas nós temos aí pela frente, Carla e meus amigos, a questão do plantio. O plantio americano está correndo muito bem. De um modo geral, está sendo acelerado, está um pouco mais rápido do que o normal. Hoje se fala muito de uma área de milho aí na faixa de 83% e soja 75%, daí para cima é a expectativa. Nós temos aí também no Brasil as questões logísticas, onde se fala muito de uma greve geral, começando pelo Rio Grande do Sul. Tudo isso aí é um problema, porque vai impactar a questão de portos, enfim, navios, uma série de coisas. Eu não seria oportuno falar muito sobre greve nessa fase que nós estamos, porque estamos no início também da colheita da safrinha. Tudo isso aí poderia pesar, poderia trazer alguns problemas mais sérios, navios nos portos. Enfim, nós estamos aí em pleno mês de maio, final de maio, entrando em junho, com problemas relativos à safra brasileira. Carla, é isso que eu posso, no início da nossa conversação, falar para vocês sobre o mercado de hoje.
Bom, então nós temos alguns pontos importantes de destaque, e eu quero, antes de trazer essa situação com o senhor, dessa possibilidade de se estender para uma greve nacional, um movimento que pode começar no Rio Grande do Sul, seu Ginaldo, quero só entender um pouquinho de como está a sua expectativa para o relatório de plantio das 5 horas, por conta das condições climáticas nos Estados Unidos. Os boletins diários da Laboro têm trazido muitos detalhes sobre como chove demais em algumas partes dos Estados Unidos, do meio oeste americano, outras nem tanto. Chove mais na região do Delta, né, seu Ginaldo? E ali mais no sul, sudeste e menos ali no Corn Belt. Como é que o senhor está vendo a questão climática agora?
Nós estamos tendo aí chuvas excessivas, vamos chamar do Delta para baixo, pegando ali os estados do Mississippi, Geórgia, pegando um pouco ali de Tennessee, aquela região para cá. O Corn Belt mesmo, vamos dizer. O Corn Belt, começando lá de Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Iowa, tal, e vai para Nebraska, depois a parte norte, como Minnesota e as Dakotas. Ali, a favorabilidade do clima estava permitindo que o plantio se desenvolva mais rapidamente. Isso, vamos dizer, nesse momento é uma coisa boa para o produtor americano, mas por outro lado nós temos que cuidar, porque está chovendo realmente no Delta, como você falou, mas essas áreas estão, vamos dizer, não com problemas, elas estão secando, elas estão permitindo que o plantio avance. É, teve muita chuva no início, agora está secando um pouco. A gente tem que ficar de olho, final agora, junho, como é que vai ser, porque nós temos a correria final do plantio. Se hoje vier 83% no milho, 75% na soja, nós estamos daí para cima. Eu creio que a gente tem que ficar de olho, porque vamos terminar o plantio mais cedo. Consequentemente, um plantio mais cedo pode nos levar a ter problemas na época da polinização do milho, que é julho, que é julho, e soja florando, soja começando a encher a vagem lá em agosto. Então, nós temos que ficar de olho nesse mercado, Carla. É isso que eu vejo, querida.
Seu Ginaldo, como é que nós vamos entender a reação do mercado diante dessas considerações todas? Como é que o mercado, ou que espaço essas informações continuam abrindo no caminhar das cotações daqui em diante? Porque, naturalmente, o mercado está muito atento a todo esse comportamento também, porém, com essas oscilações, com essas variações bastante limitadas. É natural que isso aconteça, o mercado pode engatar um movimento mais intenso nas próximas semanas, diante da nova safra americana.
Carla, entrou uma ligação, cara. Você caiu.
Ah, sim. O senhor está me ouvindo?
Agora sim, agora eu estou ouvindo você, Carla. Entrou uma ligação e você ficou aí no stand-by.
Não tem problema. Bom, mas agora o senhor me ouvindo, vou refazer a minha pergunta, não tem problema.
Não, pode falar, cara. Repita, por gentileza.
Claro, claro. Imagina.
Só.
Seu Ginaldo, eu queria entender como é que essas informações da nova safra americana ainda vão continuar repercutindo no mercado. Tem muito ainda para acontecer da nova safra dos Estados Unidos e quando a gente pensa em soja, não há muito espaço para quebra, né, seu Ginaldo?
Com certeza, Carla, e a gente tem que pensar e ficar de olho, porque, veja bem, nós atualizamos o Laninha semanalmente e ontem, naturalmente, não atualizamos, porque hoje era o dia, vamos dizer, de atualização por causa do feriado. Então, na nossa atualização, nós estamos com 0,2 negativo das águas do Pacífico Equatorial, e isso é uma. Eu considero um neutro um Laninha. Mas a gente tem que ficar de olho, porque as grandes secas aconteceram nos Estados Unidos durante do Laninha, e não se dispensa a possibilidade de um, vamos dizer, um período neutro também trazer seca. A gente tem que ficar de olho. A safra americana esse ano, que evidentemente é menor na soja, nós temos que também levar em consideração tudo isso. Temos um estoque relativamente de passagem pequeno e também uma previsão de estoque também pequeno, mas temos que olhar também as questões da demanda. Será que vamos resolver o problema com a China antes do período da sazonalidade, onde os chineses voltam a comprar a partir de outubro nos Estados Unidos, ou vamos continuar com essas tarifas altas e não temos negócio? Então, tudo isso pode influenciar o mercado e pode desviar de uma tendência inicial, vamos dizer, neutra para bearish, para baixista, para um problema mais sério. E se o clima mudar? Então, nós temos aí dois cenários: o clima e a demanda. O que que vai valer? O que que vai acontecer? Então, nós temos que realmente fazer um acompanhamento sério, honesto e confiável para poder, então, dizer que a safra americana está com problema ou não está com problema, tá, Carla? Então, é esse o meu ponto de vista.
Sim. Seu Ginaldo, no paralelo, o senhor citou essa questão da logística aqui no Brasil. A gente vai ter que ainda observar com muita atenção tudo que vai acontecer para a safra americana, mas eu imagino que no momento onde a guerra comercial ainda esteja em andamento e onde há uma busca ainda pela soja brasileira que é bastante forte, essa questão logística ela deve trazer uma preocupação adicional aos players do mercado nesse momento, não?
A questão logística no Brasil pode, Carla, impactar seriamente nos próximos dias, porque nós estamos tendo, vamos dizer, é só olhar, por exemplo, o Rio Grande do Sul vem de quatro safras com problemas, né? Então é natural que tem dívidas, os produtores têm seus compromissos, tem uma série de fatores. Agora, quando você entra no Paraná, também pode ser influenciado, Santa Catarina, você tem principalmente o Mato Grosso do Sul. Então, tudo isso aí pode repercutir em cima do, por exemplo, nesse momento, uma greve não seria nada agradável, porque isso não vai aumentar o preço do produto na origem. O preço do produto seria aumentado no final, ou seja, nós temos um frete muito mais alto, com problemas de navios nos portos, com problemas de falta de produto, que pode, nesse momento, nós estamos, inclusive, com os terminais até certo ponto cheios, vamos dizer assim. Sem os espaços para descarga não são nada agradáveis, não tem muito espaço, a logística está fluindo muito mal, a chuva, o clima, isso também atrapalhou de certa forma os navios. E a gente fica aí nessa condição que, se houver efetivamente uma questão, vamos dizer, mais séria na logística, que venha paralisar o Brasil ou paralisar a descida da soja ou milho para os portos, para os seus destinos finais, poderíamos ter uma complicação e isso repercutir no preço final, embora na origem eu não vejo que isso mude. Pelo menos por enquanto, é isso que eu vejo, Carla.
Seu Ginaldo, o quanto disso pode impactar, inclusive, nos nossos prêmios? Eles podem ceder um pouco mais caso isso se torne um problema generalizado e não só regionalizado, como hoje está posto para o Rio Grande do Sul, devendo começar isso na próxima quinta-feira, dia 30, né? Sexta-feira, dia
Sim,
30 de maio.
isso. Cara, tem que olhar o seguinte: nesse exato momento, o pessoal já está se preparando no Rio Grande do Sul,
Sim.
já tem gente se fa falando um pouco no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Tudo isso está começando. Agora, eu diria para você, cara, que uma greve agora é complicado, porque você tem o início da safrinha. Como é que você vai fazer para cumprir seus compromissos? Tudo isso pode impactar de uma maneira, vamos dizer, ruim para todo mundo, e nós também não sabemos como é que, vamos dizer, as autoridades. Será que nós vamos, o STF vai designar multa para os caminhoneiros? Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Qual é a aderência disso tudo? O que que vai entrar nesse pacote geral? Está sendo preparado, Carla. Então a gente tem que ficar de olho, porque isso pode impactar efetivamente nos compromissos que nós temos hoje para embarques nos portos brasileiros, cara.
Seu Ginaldo, no paralelo disso, como é que está a demanda chinesa? Depois eu quero ouvir do senhor também como é que vai ser a nossa demanda interna e a de outros compradores, mas pensando na China, quanto a China ainda precisa comprar, seu Ginaldo, de soja nos próximos meses e vai se dividir entre Brasil e Estados Unidos indiscutivelmente? Eles vão precisar olhar para a soja dos americanos também?
Cara, eu não sei te dizer exatamente o que eles precisam hoje, porque nós não temos tido, apesar que eu falo com a China todos os dias, por outras razões, nós não temos tocado nesse assunto, vamos dizer, de necessidade de soja, milho, etc. E eu não sei te dizer, honestamente, quanto está faltando. Agora, eles compraram aqui uma barbaridade no Brasil, na Argentina, nos últimos 30 dias. Compraram muito bem. Eu não vejo que eles estejam com necessidade ou com déficit, vamos dizer, na soja ou eventualmente em outro produto. Eu não vejo isso, acho que eles estão bem supridos e eu acho que a questão de comprar, voltar a comprar nos Estados Unidos sem acerto das tarifas, isso não vai acontecer, cara. E isso é prejudicial para naturalmente para o produtor americano. Para o produtor brasileiro, nós vamos impactar depois dos prêmios, porque os chineses comprando mais aqui, vamos elevar melhor os prêmios. Para que você tenha uma ideia, os prêmios de sexta-feira, vamos dizer, da semana passada para cá, hoje deram uma melhorada bastante, oscilou bastante, saiu o prêmio aí nessa faixa de 45, 50, o julho na faixa de 75, 80. Então, os prêmios deram uma melhorada no geral. Agora, eu vejo que os chineses não vão ceder e não vão comprar soja americana, seja com 30% ou com 20%, eles não vão comprar nem tão cedo. Então, isso é bom para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Agora, efetivamente, quanto eles precisam comprar de soja, eu não sei te dizer. Só sei que eles estão tranquilos em suas posições, porque ninguém está ouvindo falar de margens negativas, as margens são boas, eles estão correndo tranquilos, sem mais delongas, sem mais problemas, cara.
E é interessante, né, seu Ginaldo, que eles têm um domínio muito grande ali desse cenário mercadológico todo, desse comércio. Eles sabem quando vir mais de forma mais ávida ao mercado, quando se segurarem um pouco mais, aonde comprar, como escalonar essas compras. Esse domínio que eles têm da cena comercial é sempre um fator a mais para a gente entender o comportamento dos preços, né?
Com certeza, você pode ter em mente o seguinte: os chineses compraram nos Estados Unidos, eles compravam muito mais nos Estados Unidos. À medida que o Brasil avançou, na sua produção, a Argentina também, eles viraram um pouco o foco para cá. Eles compraram em 30, no passado eles compravam 50 milhões na Argentina, hoje estão comprando bem menos do que isso. Eles não vão se desesperar, porque o Brasil tem soja, a Argentina tem soja, e nós temos ainda muita soja. Então, eu vejo, cara, que essa questão tranquila da demanda, a demanda está tranquila. Então, efetivamente, o que mais nos preocupa seria clima, logística. Claro, demanda é muito importante, mas nesse momento os chineses não estão nada correndo atrás de soja, pelo menos no momento, não é isso que nós estamos vendo, cara. Eu acho que os chineses estão fazendo a lição de casa, eles sabem o que estão fazendo, comprando às vezes da mão para a boca, às vezes comprando um pouco mais. Mas eles, nessa época, cara, a sazonalidade, eu sempre disse, os chineses param de comprar em fevereiro nos Estados Unidos e só voltam em outubro. Esse ano, como tem o problema da tarifa, nós não sabemos se eles voltarão ou não em outubro. Eu acho que até lá deve ser ajustado, feito alguma coisa, porque temos que fazer. Os americanos precisam também sair com produtos para exportação e, naturalmente, tudo isso aí vai contribuir para que haja um acerto, um ajuste, porque todos precisam. As duas mãos formam o caminho normal versatilidade,
Sem
uma vai,
dúvidas.
uma vem. Então é natural isso aí, cara.
Sem dúvida. Seu Ginaldo, antes eu quero entender um pouquinho de como é que está o mercado nacional. Como é que a gente retoma também os nossos negócios nessa terça-feira diante dessa movimentação um pouco mais contida em Chicago? Como é que para nós aqui no Brasil a semana se inicia e com qual perspectiva de negócios, de comércio, incluindo a soja da safra 25-26?
Os preços naturalmente voltaram aí, cara. Como eu te disse, os prêmios estavam melhores, voltaram aí nessa faixa de 142, 143 para entrega, vamos dizer, lá na frente, e receber lá em agosto. Agora, os preços à vista, evidentemente, mais baratos, 134, 135, mas não foram piores do que estava semana passada. E os preços se mantiveram tão estáveis. E aí, naturalmente, a turma está comprando da mão para a boca, não está correndo atrás. O produtor aproveitou aí há 15 dias atrás, vendeu muito bem, vem vendendo. E eu diria para você que não há, nesse momento, nada, ninguém está correndo para trás de ninguém. Como eu te disse, parece que nós voltamos do feriado, aqui no Brasil, principalmente. Igual, vamos dizer, tranquilos, calmos, serenos, sem muita correria. Eu vejo uma semana bastante calma, sem grandes problemas, a não ser a questão da greve no Brasil, que pode impactar e trazer consequências nos preços finais dos produtos nos portos.
Eu ia perguntar isso para o senhor. Então, o mercado brasileiro está um pouco mais contido, mas ao mesmo tempo está em alerta total agora com essa questão da possibilidade desses manifestos se tornarem uma greve nacional. Isso
Exatamente, cara. Isso
acelera, seu Ginaldo, a comercialização de alguma forma? Faz com que o produtor queira acelerar um pouco as suas vendas, não só de soja, mas também de milho?
imagina você que você precisa mandar soja, milho, no caso a safrinha, para o porto. Como é que fica a sua logística? Você tinha contratado um frete de, você, vamos falar do Mato Grosso, de R$ 300, de repente o frete é 340, 350. Como é que fica? Você fica, evidentemente, isso é um problema sério, isso tira o sono, o resto está tudo tranquilo, mas a logística invadiu e tomou, vamos dizer, comeu a grande, parte da maçã. Então, é um problema que a gente tem que respeitar e tem que ter tranquilidade para resolver. Nós vamos poder, talvez, aí ficar aí um período, aí uns 15, 20 dias, com o efeito de uma greve, com o efeito de uma paralisação, que pode ter consequências bastante desagradáveis em relação aos preços e à tendência daquilo que a gente estava falando. No, na origem não se mexeu, mas o preço final se mexeu e isso trouxe consequências desagradáveis e problemas de prejuízos para muitos que participam desse mercado, cara.
Sem dúvida. E seu Ginaldo, para concluir a nossa conversa, a gente começou falando da safra americana, mas quero voltar a ela, mas da perspectiva do Grupo Laboro, do Notícias Agrícolas, que estarão nos Estados Unidos para conferir as lavouras por lá, estarão também na China esse ano para entender os modelos de negócios, os modelos de gestão que por lá se desenvolvem. Tudo isso para trazer uma perspectiva mais próxima da realidade também para a nossa audiência, mas principalmente quem participa dos crop tours, né, seu Ginaldo? É sempre uma experiência muito enriquecedora.
Verdade, Carla. Nós estamos preparando o Crop Tour, a montagem está toda feita para os Estados Unidos. Nós saímos aqui do Brasil dia 23 de outubro, chegamos lá dia 24, vamos dormir em Fort Wayne, lá em Indiana, 25 estaremos lá em Ohio, 20, e vamos voltar para Illinois, vindo pelo sul. Dia 26 nós vamos estar nas lavouras, ali na região de Decatur, vamos estar no Farm Progress Show também. Depois vamos seguir para Missouri, onde vamos passar para o St. Louis, vamos subir para Iowa, depois vamos para Nebraska. Nebraska nós damos a volta, voltamos lá por Minnesota, lá por cima, depois entramos pelo norte de Iowa e descemos então para Chicago, para que no dia 30 a gente possa estar em Chicago e o pessoal possa voltar ao Brasil. Eu e o Daniel seguiremos de Chicago para Beijing, onde vamos encontrar o grupo que está saindo do Brasil, direto para Beijing, o grupo de empresários. Quem vai acompanhá-los aqui no Brasil vai ser o Ricardo. O Ricardo é nosso companheiro, é um chinês que trabalha conosco, numa outra área, mas volta para ajudar esse pessoal e nós nos encontraremos lá no dia 1º de setembro, em Beijing. Depois seguimos para Hanoi, lá em cima, onde tem 46, 48% da área de milho plantada, 15 a 20% da área de soja. Vamos ficar 2 ou 3 dias com não só visitando lavouras, mas vamos visitar empresas, vamos visitar compradores e também fornecedores de agroquímico, de fertilizantes. Vamos descer depois de avião para Xangai, onde teremos mais uma rodada de visitas a empresas que estão sendo devidamente marcadas, equacionadas pelo nosso pessoal lá da China. Então, o Crop Tour está sendo preparado. Estados Unidos, profissionais, amigos, companheiros que já foram novos companheiros que tenham experiência nessa área. Já para a China, é um mercado, vamos dizer, um grupo um pouco mais definido, onde precisamos de empresários, pessoas que possam tomar decisões, falar com todo esse pessoal. É uma coisa muito profissional. Nós temos que mostrar a realidade do que está acontecendo, se houve problemas com o clima nos Estados Unidos, se houve a safra, como é que fica. E na China nós vamos tentar algumas parcerias, tentar naturalmente fazer com que os empresários brasileiros tenham acesso a empresas chinesas que querem investir no Brasil nessa área do agro, mas voltado também para uma série de outras coisas, financeiros, inclusive, etc, etc. É uma viagem e tanta que não é perda de tempo, é algo realmente profissional e muito, muito importante para o crescimento de muita gente que precisa se desenvolver e ainda tem um certo receio. Na China, a China tem um ditado: eu não tenho problema, porque o problema para mim é uma grande oportunidade de crescer, de evoluir. E é isso que nós temos que pensar. Pensar no amanhã com mais tranquilidade, sem medo, sem receio. Claro, com os pés no chão, fazendo a parte que nos toca. É isso, Carla.
É isso, seu Ginaldo. E quem quiser saber mais e até já começar a buscar garantir a sua vaga para o Crop Tour, pode entrar em contato com vocês aí no Grupo Laboro, não é isso? Ou até mesmo conosco aqui no Notícias
Pode
Agrícolas.
entrar em contato direto com a senhora Karen Miller, que é a nossa, vamos dizer, a empresa dela, que está fazendo para nós todo o programa do Crop Tour esse ano. É uma empresa que eu conheço há 30 anos, já fez para nós no passado muita coisa boa, e a Karen está voltando da Grécia, acho que depois de amanhã. Mas aqui também está a Fernanda, então a Karen pode dar todas as informações, e isto está colocado no site do Notícias Agrícolas, com telefone, com todos os dados. Eles podem dar todos os dados, custo, datas específicas, e nós estamos marcando as entrevistas na China. Tudo isso está sendo feito com um grau de profissionalismo muito grande, para evitarmos transtornos, perda de tempo e gastos desnecessários. Então, tenho certeza que nós, esse ano, vamos fazer um Crop Tour diferente. Estados Unidos e China. Dois grupos, sim. Um grupo volta dos Estados Unidos e o outro grupo, vamos dizer, vai do Brasil e se junta comigo e o Daniel lá em Beijing. Essa é a nossa programação, cara.
Muito bom, seu Ginaldo. Tenho certeza que quem participar vai ter uma experiência incrível, como eu falei. É enriquecedor. Um crop tour é sempre importante para a gente conhecer. O mundo é muito grande para a gente ficar só dentro da nossa casquinha, né, seu Ginaldo? A gente tem que entender, aprender, conhecer, crescer. E isso ninguém tira de nós, né?
É isso aí, eu digo sempre. Teve um empresário essa semana que me ligou, quer ir para a China, vai, falou assim: mas eu sou muito pequeno, Ginaldo, para isso. Eu disse: meu amigo, quem foi que começou grande? Alguém começou grande? Esses grandes grupos aí que nós conhecemos, o ABCD, né? Vamos dizer assim, Quem começou há 100 anos, 120 anos? Começou como cerealista, como batedor de na porta, comprando o produto que o produtor fez. Começou assim. Não tem grande que começou grande, tem pequeno que se tornou grande, é diferente. Então a gente tem que pensar nisso aí. Ah, eu não posso. Olha, meu amigo, gastar não é bem o termo. Investir, sim. Essa é a grande oportunidade que nós queremos levar empresários que queiram crescer, que queiram evoluir, que pensem no futuro, porque daqui 10 anos, Carla, nós não estaremos, mesmo que eu esteja aqui, vamos dizer, na Terra, nós não estaremos falando do mesmo jeito que estaremos falando hoje. As coisas mudam. Eu, quando fiz o meu primeiro curso, vamos dizer, superior, o professor me disse assim: tudo que nós sabemos hoje não vale mais nada daqui 5 anos. E eu hoje digo com toda segurança: tudo que nós sabemos hoje, daqui 1 ano, está superado, porque a inteligência artificial veio de uma maneira que vai trazer muitas mudanças. E essas mudanças não são mudanças que vão se desenvolvendo, são mudanças rápidas, e nós temos que nos adaptar a isso. Se você ficar 50 anos, vamos dizer, tivesse ficado 50 anos e voltasse hoje ao nosso planeta, você ia dizer: meu Deus, o mundo mudou e eu não vi. É mais ou menos assim que pensam aqueles que não querem crescer, que não querem evoluir. Então, por isso, gente, vamos pensar positivo, trabalhar e fazer a nossa parte. Eu sei que o produtor brasileiro faz a sua parte. E o produtor brasileiro nos deu essa grande oportunidade de trabalharmos e produzirmos e fazer do Brasil a potência que é, embora muitas coisas desnecessárias aconteceram, mas ainda é tempo. Nós temos muito tempo para frente, pela frente, para fazer o melhor pelo nosso país, pela nossa família, pelos nossos filhos, netos, etc, etc. Carla.
É isso mesmo. Coisa boa, viu, senhor? Seu Ginaldo, muito obrigada pela companhia nessa tarde de hoje. O senhor é da nossa família. Volte sempre, viu? Ter o senhor conosco é sempre muito bom. A gente vai além da entrevista e chega muito sempre no final das entrevistas com uma reflexão muito importante. Obrigada, seu Ginaldo.
Obrigado você, Carlos. Obrigado aos amigos, ouvintes, companheiros do Notícias Agrícolas da Laboro. Tenho certeza que a vida é boa. Vamos sorrir para ela, que ela sorrirá para nós.
É
Um
isso
grande
mesmo.
abraço a todos.
Um abraço para o senhor, boa tarde, boa semana, seu
Obrigado
Ginaldo.
para nós.
Para nós. Bom, e assim a gente vai concluindo essa entrevista, mas antes, checando as cotações na Bolsa de Chicago, fechamento dos preços, vamos ver como ficaram os números de soja e milho e soja, milho e trigo, números na tela para você acompanhar. A soja fecha positiva, mas com pequenas altas, né? Julho, 10 dólares e 62 centes por bushel, com 2 pontos mais 25 de alta. O agosto, subindo 2 pontos, vai a 10,58. O setembro, 10 dólares e 42. E o novembro, 10 dólares e 50 centes por bushel, ambos subindo 0,25 nessa terça-feira. Preços do milho agora. O milho fecha estável no julho, 4 dólares e 59, mas recuando no setembro, dezembro e março. Pouco mais de 4 pontos nesses três vencimentos. Setembro, 4 dólares e 33, dezembro, 4 dólares e 46 e março, 4 dólares e 61 centes por bushel. Para concluir, os números do trigo. O trigo fecha com baixas agressivas de dois dígitos e foi quem liderou as baixas em todo o complexo soja, o complexo de Chicago hoje. Durante todo o dia teve essas baixas agressivas. Julho, 5 dólares e 28, caindo 14 pontos. Setembro, 5 dólares e 44, com 13 pontos mais 75 de queda. O dezembro, 5 dólares e 67, caindo 13 pontos mais 25. E o março de 2026, 5 dólares e 88, com 12 pontos de queda. Nesta manhã, nesta tarde de terça-feira. E conversando com um outro colega analista por aqui, o Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, ele me dizia: Carla, é mais fácil a gente entender minuto a minuto do que acontece em Chicago do que o que acontece na B3 o dia inteiro. Nós estamos aqui trocando essa ideia também, porque hoje o mercado do milho na B3, bastante volátil, começou o dia com altas bastante significativas, subindo mais de 1% nos principais vencimentos, perdeu a força e vai terminando aí o dia em campo misto, para não dizer em campo negativo, voltou a subir, voltou e os primeiros contratos vão fechar o dia com mais de 1% de alta. Isso acontecendo em plena colheita da safrinha, com o dólar pressionado, o dólar que abriu no negativo e assim vai fechar o dia também. Tem mais 4 minutos de sessão para o dólar. Quer dizer, a volatilidade do milho na B3, impressionante. O mercado vai tentando se aproximar do físico, do indicador CPEA, e nessa busca por esses ajustes, vai apresentando essas oscilações tão intensas. Já já tem o fechamento dessas cotações para você também no nosso portal, noticiasagricolas.com.br. A gente fica por aqui, continue nos acompanhando para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Boa tarde para você.